Em nome de Jesus, amém? Estamos hoje no último domingo de setembro. Ah, né, João? Ah, esse mês onde falamos sobre vida abundante. Quem deseja ter uma vida abundante? Todos nós. E Jesus, ele veio a este mundo para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar esta vida abundante que nós tanto desejamos. Mas nós sabemos que muitas vezes circunstâncias, situações, turbulências, problemas, dificuldades vêm para roubar o nosso ânimo. E eu quero perguntar, como está o seu ânimo no dia de hoje? Você está animado? Para se ter uma vida abundante, uma das características mais importantes que nós precisamos ter é o ânimo. Diga para a pessoa que está do seu lado e fala, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Queridos, o ânimo, ele nos impulsiona, ele nos motiva a caminhar, a construir algo novo, ele nos motiva a caminhar mais longe, o ânimo nos leva realmente a ir além das nossas forças, o ânimo, ele nos ajuda a enfrentar as lutas, as batalhas, as tribulações, as dificuldades. Mas como ter ânimo em meio a tanto caos? Em meio a tantas tribulações. E é sobre isso que eu vou estar falando nesta noite. Quem aqui está com a sua Bíblia? Então vamos levantar ela bem alto. Quem aqui já me ouviu pregar, você vai me escutar todas as vezes que eu subir aqui. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou próspero, saudável, abençoado e feliz, porque assim a Bíblia me diz. Glória a Deus, glória a Deus, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 16:33. João é um versículo bem conhecido. 16:33. Mateus, Marcos, Lucas, João. Facinho, quarto livro do Novo Testamento. Diz o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Que neste momento o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo os nossos ouvidos espirituais. Que a tua palavra venha cair numa terra fértil. Fala conosco nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a ministrar em cada coração. O Senhor conhece cada vida que entrou nessa noite, desejoso de receber a tua palavra. Ministra em cada coração, Senhor. E nós proibimos o diabo de roubar a palavra lançada sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço especial para o apóstolo Nelson e Olívia, a Gabi e o Lucas, que estão lá em Curitiba nos assistindo online. Um beijo, eu amo vocês. Eles mandaram mensagem, vamos estar assistindo o culto. Então, um abraço. Então, queridos, aqui neste versículo, a Bíblia nos diz que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O que o mundo mais busca nos dias de hoje é paz. Mas no momento que nós aceitamos a Jesus, no momento que nós abrimos o nosso coração para o Senhor entrar, eu sempre falo que todo ser humano tem um vazio no seu coração. E esse vazio, muitas vezes a pessoa tenta buscar em festas, em compras, em vícios, Porém, nada disso preenche o vazio do coração do ser humano. A hora que nós abrimos a porta do nosso coração, Jesus entra na nossa vida. Ele preenche o vazio do nosso coração. Ele é exatamente do tamanho do nosso vazio. Então, ao aceitarmos a Jesus, nós encontramos a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo tanto procura, mas nunca encontrará. Porque a paz verdadeira, nós só encontramos em Jesus. Só em Jesus. Não adianta procurar em outro lugar que você não vai achar. A paz está em Jesus. Né? Paulo nos ensina isso lá em Efésios 2,14. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. É a nossa paz. Mas daí você deve estar perguntando, mas pastora, se eu tenho a paz de Cristo dentro de mim, porque eu tenho meus momentos onde eu estou animada e outro dia desanimada? Porque eu tenho esses meus altos e baixos? Porque eu não sou uma pessoa constante? Porque muitas vezes o desânimo bate à minha porta, quer roubar a minha alegria, quer roubar a minha esperança, porque eu tenho muitas vezes conflitos dentro da minha alma e eu não consigo viver essa vida abundante que Jesus já conquistou para mim. Muitos passam por esses conflitos. E o desânimo, ela é uma arma do diabo, de Satanás, para roubar e querer destruir a nossa vida espiritual. O desânimo, ele vem de uma maneira lenta, sutil, sorrateira. Ele não vem de uma forma rápida. É como um cupim, que você quando vê, quando percebe, já está feito um estrago grande. Ele vem devagar, querendo roubar as nossas forças, querendo roubar a nossa energia, querendo roubar a nossa alegria. E Deus me deu essa ministração sexta-feira. E quinta-feira eu conversei com uma pessoa que eu amo muito, que eu gosto muito, uma discípula, né, 144 da nação. E eu, ao conversar com ela, ela com lágrimas nos olhos, chorando, ela falava: pastora, Deus me tirou de um mundo tão sujo, tão terrível. Mas de repente o desânimo entrou na minha vida e hoje eu não consigo mais orar, eu não consigo mais sentir a presença do Senhor, eu não consigo mais buscar a Deus. E ela com lágrimas chorando, porque ela não queria aquilo para a vida dela, mas ela não tinha forças para continuar. E ali eu vi quanto o ânimo é importante na nossa vida. O quanto o ânimo precisa ser real dentro da nossa vida. O desânimo, ele vem para te tirar do centro da vontade de Deus. Quando nós nos convertemos, nós nos sentimos tão animados, não é verdade? Nós queremos orar constantemente, nós queremos jejuar, nós queremos vigílias, nós queremos congressos, nós queremos estar no fogo, incendiados. Mas de repente, a vida vai passando, os problemas vão surgindo, situações vão acontecendo no caminho, e muitas vezes aquele ânimo vai diminuindo da minha vida. Então o inimigo quer nos colocar desânimo, mas Jesus deseja nos animar nesta noite. E eu quero, né, começar aqui. Como o desânimo vem? Como que o desânimo surge na vida de um cristão? Primeiro, quando ele deixa de priorizar o reino de Deus na sua vida. Hoje, no Moto Cristo, eu assisti a Helenita comentou comigo um testemunho lindo e maravilhoso. Ela está há anos na igreja e ela que fala que seus pés estão cimentados aqui na igreja. E ela chegou para mim e falou: pastora, eu recebi uma proposta de trabalho como eu nunca recebi na minha vida. Eu ia ganhar muito dinheiro. Eu ia ganhar muito dinheiro como eu nunca imaginei. Porém, esse trabalho exige que eu viaje muito. Mas eu não aceitei, porque esse trabalho ia me tirar da obra do Senhor. Que testemunho lindo. Isso é priorizar o reino de Deus. Se é uma oportunidade que vai me tirar da vontade de Deus, eu não vou aceitar. Porque Deus tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. E quantas vezes a gente deixa as coisas de Deus por tão menos? Por tão menos. A pessoa deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de buscar a presença. E vai esfriando, e o desânimo vem. Outra característica que traz o desânimo sobre a vida de uma pessoa é a comparação. A comparação. Quantas vezes eu já escutei como pastora pessoas falando: pastora, eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo certinho, eu oro, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu vou na célula, eu jejuo, mas parece que para mim as coisas são tão difíceis, parece que as coisas não acontecem, e de repente eu olho o ímpio, eu olho aquele que não teme a Deus, e parece que para ele as coisas são tão mais fáceis, parece que as coisas vão, acontecem tão rápido. Eu já escutei muitas vezes a pessoa olhando a sua vida e se comparando com o ímpio. E de repente, ela começa a desanimar. Mas Davi, lá em Salmos 37, 1 e 2, diz o seguinte: não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Davi nos instrui a não nos compararmos com o ímpio. Por quê, queridos? Porque o ímpio, ele está construindo a sua casa sobre areia. Lá em Mateus fala sobre isso. Existem dois tipos de casa, dois tipos de construção na nossa vida. Uma que nós construímos na areia, ou aquele que constrói a sua vida na rocha, firmados nos princípios da palavra de Deus, firmados na palavra, ou em obediência, em santidade, em consagração ao Senhor. Agora, qual que é mais fácil? Construir uma casa na areia ou na rocha? Não, na areia. É muito fácil construir uma casa na areia, você nem precisa muito equipamento. Você com a mão mesmo, você cava, você constrói, é muito mais fácil. Porém a Bíblia diz que a luta e a tempestade vêm para os dois. Para mim construir uma casa na rocha, eu tenho que suar. Eu tenho que ter os equipamentos certos, eu vou ter que suar, eu vou ter que dedicar esforço, eu vou ter que dedicar tempo, eu vou ter que buscar. Mas quando a tempestade vier, a casa que está firmada sobre a rocha permanecerá. E aquela casa que olhando humanamente parece tão fácil, parece que está indo tão rápido, desmorona. Porque não está sendo construída nos princípios corretos. Por isso você não tem que comparar a sua vida com o ímpio, por que que ele prospera, por que que ele cresce, porque você está construindo a sua vida sobre a rocha, e tudo que você está construindo vai permanecer, não será abalado, não será destruído, não cairá por terra. Mas a do ímpio, não tem promessas para o ímpio, não tem segurança para o ímpio, mas para nós temos. Nós temos promessa. Então pare de se comparar. Pare de olhar o lado negativo. Queridos, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, eles passaram, não construíram a sua vida, a sua trajetória, de um dia para a noite. Eles construíram um lindo legado. Eles construíram um exemplo para nós, que nós levamos até os dias de hoje. Mas foi com muito choro, foi com muita perseverança. Nós vemos José, José deu um sonho para ele, um sonho onde ele seria grande, onde ele seria poderoso, onde ele seria famoso. E o que aconteceu com ele depois deste sonho? Foi vendido como escravo, foi ali humilhado, rejeitado, foi preso, até que depois de 13 anos se cumpriu a promessa de Deus na vida dele. Moisés nasceu numa época terrível, onde todos os meninos que nascessem naquela época estavam ali destinados à morte. Mas sua mãe, temente a Deus, colocou ele num cesto, colocou no rio. Veio a princesa, pegou Moisés, criou. Moisés cresceu fora do seu lar, fora da sua casa, da sua família. De repente, ele mata um egípcio, precisa fugir, ficar mais 40 anos fugindo. Mas aos 80 anos, o propósito de Deus se cumpre na vida de Moisés. E assim nós vemos na Bíblia. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia passaram por momentos difíceis, passaram por lutas. Mas o que eles têm em comum? O que todos esses homens e mulheres da Bíblia têm em comum? Eles não perderam o ânimo. Eles não desistiram. Eles continuaram, eles perseveraram. Eles tinham uma promessa, eles tinham a palavra. E eles continuaram firmes. E o que significa ânimo? Ânimo significa coragem e força. Por isso Deus nos fala tantas vezes na Bíblia: seja forte e corajoso. Seja forte. Seja forte. Seja forte e corajoso. E é isso que o Senhor fala para você nesta noite: seja forte e corajoso, não desanime, eu estou contigo, você vai vencer, você vai vencer. Queridos, uma pessoa com ânimo, ela é cheia de energia, ela é cheia de coragem, ela está sempre em movimento, ela não fica parada, ela não fica travada, ela não fica estagnada, ela está em constante movimento, porque ela é animada. Ela é forte, ela é corajosa. Agora que eu entendi que o Senhor deseja que eu seja uma pessoa animada, o que eu preciso fazer para sempre ter ânimo na minha vida? Quem deseja saber? Eu vou dar aqui algumas características que você precisa ter na sua vida, para que o ânimo seja constante na sua vida. A primeira característica é a fé. Fala assim: fé. Uma pessoa de fé, o desânimo não chega nem perto dela. Uma pessoa cheia de fé, o desânimo não consegue chegar, não consegue alcançar. Em Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, nós precisamos crer, ter fé, que Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Nós precisamos crer nessa promessa. E eu preciso viver com a fé, com a certeza de que Deus vai me dar essa vida abundante. Quem sabe você tem uma promessa de Deus para a sua vida, que Deus te deu, algo maravilhoso, mas às vezes é difícil a gente lidar com a promessa versus a realidade. Quem sabe você tem uma promessa, onde Deus falou ao seu coração que você e toda a sua casa servirá ao Senhor, e você tem essa promessa na sua vida. E você tem essa certeza nessa vida. E você sai deste culto tendo a certeza de que Deus prometeu que você e sua casa servirá ao Senhor. Mas de repente você volta para casa e chega na sua casa e dá de frente com um marido grosseiro, com um marido bêbado, com uma esposa sem sabedoria alguma. Você chega em casa e se depara com filhos rebeldes. Você tem uma promessa, mas a sua realidade ainda não conduz. E muitas vezes, muitas pessoas se perdem, porque elas não têm a fé de acreditar que Deus está fazendo a obra, mesmo que elas não estejam vendo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, Deus vai fazer. Quantos aqui tem uma promessa de prosperidade? Igual o nosso pastor Rodrigo falou, bilionários, a gente já, toma posse. Mas aí, você pega o seu celular, abre o teu aplicativo no banco, olha a tua conta e fala: Deus, como? Como que isso vai acontecer na minha vida? Como que eu vou receber essa promessa? Como que eu vou viver esse sonho se a minha realidade está ao contrário? Nós precisamos de fé. É não olhar a circunstância com seus olhos naturais. É você mesmo enxergando o que você está vendo hoje, mas você já vai visualiza pela fé o milagre acontecendo. É você que tomar posse de uma cura. E você olha e nada está mudando, os resultados não mudam, mas eu vivo pela fé, eu confio no Senhor e eu vou continuar animada, crendo na promessa do Senhor. Na promessa. Não creia, não tire os olhos da tua realidade e olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Fé é continuar caminhando animado, mesmo sem ainda estar vivendo o milagre. É a certeza de que Deus, ao seu tempo, fará cumprir a promessa na sua vida. É fé. Nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. A segunda característica que eu aprendo, que eu preciso ter para ter ânimo, é meditar na palavra de Deus. Cuide dos seus pensamentos. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salmo 119, 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixe envergonhado na minha esperança. A palavra do Senhor precisa nos sustentar. Nós precisamos ler, meditar, dia e noite. A Bíblia nos ensina e nos orienta a meditar dia e noite, porque as batalhas vêm, os pensamentos vêm, mas eu preciso, a hora que vier um pensamento de desânimo, eu preciso trocar pela palavra de Deus. Ah, querido, Jesus, ele foi tentado. Jesus, perfeito, sem pecado, ele foi tentado no deserto. O diabo chegou: se tu és o filho de Deus, querendo desanimar, querendo colocar dúvida, querendo colocar incertezas. Mas como que Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Pela palavra. E é assim que nós vamos vencer nos nossos pensamentos maus. É assim que nós vamos vencer o desânimo. É assim que nós vamos vencer quando a dúvida, a incredulidade vier na nossa mente. Eu vou transformar aquele pensamento pela palavra de Deus. Eu vou ocupar a minha mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosa contra o desânimo. É uma arma poderosa. A terceira característica de uma arma contra o desânimo é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Queridos, eu nunca na minha vida, nasci num lar cristão, eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo desanimado. Não existe essa possibilidade. Quem é cheio do Espírito Santo, ele enxerga caminho onde não existe. Ele nunca fala palavras de derrota, de desânimo, de frustração. Você nunca verá alguém cheio do Espírito Santo desanimado. E um exemplo para a minha vida é Paulo. Paulo, ele foi apedrejado. Queridos, não foi uma pedrinha, duas pedrinhas não, foi uma multidão apedrejando Paulo. Eles apedrejaram tanto que Paulo estava, que deram como morto. Eles acharam, pronto, já morreu, acabou, vamos embora. Paulo está morto. Mas a Bíblia diz que Paulo se levantou. E ele foi embora? Ele desistiu? Ele continuou a pregar. Mesmo mediante as lutas, mesmo mediante as provas, ele continuou animado. Ele não desistiu, ele não retrocedeu, ele não olhou para trás. Ah, queridos, Paulo estava na cadeia em um outro momento. E ele escreve para as igrejas, os enchendo de ânimo. Está lá em Atos 14:22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois porque muitas provas, tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo na cadeia, falando, ei, se anime, não olhe as tribulações, não olhe as dificuldades, porque o que importa para nós é entrarmos no reino de Deus. É continuarmos a nossa caminhada, é não parar no meio do caminho, é não retroceder. Paulo na cadeia, preso. Preso, animando os que estavam fora. Nós precisamos aprender com Paulo. Porque Paulo conseguiu passar tudo isso com ânimo? Porque ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo um dia chegou e falou, olha, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Ele buscava a presença, ele desejava, ansiava a presença do Senhor. E ele buscava constantemente, e isso fazia dele um homem cheio do Espírito Santo. E as provações que ele enfrentava, não era nada diante da glória de Deus. Paulo, eu admiro Paulo porque... Paulo, ele era um homem muito culto, ele era poliglota, ele foi ensinado com os melhores mestres da época, ele era construtor de tendas, ele era um construtor, ele, se ele quisesse largar toda aquela perseguição, ele teria muitos recursos para viver uma vida boa aqui na terra, mas ele não desanimou em nenhum momento. Ele era cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Então não era qualquer luta, não era qualquer prova, não era qualquer circunstância que o desanimava, que o colocava para baixo. Ele era cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo não retrocede. Não olha para trás. Avança, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar as promessas, ele continua perseverando, continua animado. Queria chamar a banda já para subir. Queridos, o Senhor já venceu por nós. O Senhor deseja nos dar uma vida abundante. Mas uma vida abundante não quer dizer uma vida com ausência de problemas, mas uma vida de ânimo, independente das circunstâncias. Deus deseja que você seja animado, que você seja animada, independente da circunstância que esteja passando. Porque a Bíblia nos diz, Jesus já nos orientou, no mundo nós teríamos aflições. Nós sabemos disso. Mas tem de bom ânimo. Que é o versículo que nós lemos lá em João 16:33. Ei, vai vir lutas, vai vir provas, mas tem de bom ânimo, a tua vitória vai chegar, aquilo que você está buscando vai acontecer, a promessa que Ele prometeu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, mesmo que você olhando com seus olhos pareça impossível, continue. continue buscando, porque vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque Jesus veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Mas eu sinto de orar aqui nesta noite por pessoas que estão se sentindo muito cansados, sobrecarregados, e que muitas vezes o desânimo tem batido na sua porta. E eu quero agora orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. E você que deseja nesta noite receber um novo ânimo do Senhor, eu quero que você venha aqui na frente.